Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e pelo app Cultura Play. Nossa entrevistada de hoje desafiou muitos preconceitos ao longo da vida, do racismo ao elitismo que ditava, mesmo veladamente, que só pessoas brancas e de preferência nascidas na zona sul do Rio podiam ser estrelas da bossa nova. Apagada pelo movimento, demorou décadas para conquistar um de seus templos, o icônico Carnegie Hall, no qual foi ovacionada de pé em outubro do ano passado, depois de 61 anos do show que marcou a apresentação da bossa nova ao mundo. Aos 87 anos, numa prova de que também subverteu outro estigma, o do etarismo, ela experimenta o auge da sua carreira, na fase em que a sociedade insiste em ditar que pessoas devem se aposentar. Também é sua primeira vez no Roda Viva, o que faz desta noite o fecho ideal para o mês da mulher. E já transforma este programa num daqueles documentos históricos do nosso acervo. Vamos receber a cantora e compositora Alaíde Costa.
Alaíde Costa Silveira Moldin Gomide nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1935. Participou pela primeira vez de um programa de calouros aos 9 anos em um circo.
Seguindo pela vida, esquecendo de você.
Aos 13, venceu o concurso de melhor cantora jovem no programa Sequência G3, da Rádio Tupi. Iniciou a carreira profissional em 1955 como crooner do Dancing Avenida, no Rio. Em 57, gravou um disco, 78 rotações, contendo Tarde Demais.
E amanhã, quando remorso te fizer chorar.
E em 1959, veio o primeiro LP, Gosto de Você. De lá para cá, foram mais de 20 discos, diversos prêmios e grandes parceiros, como Johnny Alf, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, Milton Nascimento e tantos outros. Acaba de lançar Pérolas Negras com Eliana Pittman e Zezé Mota.
Para entrevistar a Alaíde Costa, nós convidamos Cláudia Alexandre, jornalista e pesquisadora, Adriana Couto, apresentadora do programa Metrópolis e do programa Mais Preta na Rádio Nova Brasil, Marina Lourenço, repórter de pop e arte do G1, Léo Lopes, produtor cultural e jornalista da CNN Brasil. Contamos ainda com o traço preciso do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Alaíde. Muito obrigada por estar aqui conosco, permitindo que a gente faça esse Roda Viva histórico que até hoje não tinha sido feito. Você tem vivido de muitas reparações, né? Depois de alguns anos de um apagamento inexplicável. Eu queria saber como você encarou, do ponto de vista psicológico e mental, essa fase em que você deveria estar nos palcos e com o reconhecimento merecido e não estava, e se você achava, lá no fundo, que um dia esse reconhecimento viria?
Não, a ficha ainda não caiu. Porque eu estou vivendo um momento assim que eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. E isso me dá, assim, uma satisfação enorme e um certo orgulho por não ter feito as concessões de ter batido o pé para chegar aqui com o que eu queria fazer. Então, estou feliz.
Com a integridade do seu trabalho, uhum. Porque pediam que você cantasse gêneros que não eram da sua predileção e que você achava que não eram o seu estilo, mas você se manteve firme.
Com certeza.
Tá certo. Cláudia, por favor.
Alaide, um prazer estar aqui. E acho que é muito representativo e significativo, como a Vera falou, te ver aí no centro do Roda Viva. E queria agradecer pelo que você tem nos inspirado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de orgulho. A ativista Jurema Werneck, ela popularizou uma frase que reforça mesmo e fortalece o movimento negro, das mulheres negras no Brasil, que é o Nossos Passos Vêm de Longe. Falando de orgulho, eu queria que você falasse, é lógico, tem muitas lutas, muitas resistências para todas nós mulheres negras, mas tem muito orgulho também. Eu queria que você falasse um pouco mais o que, que te orgulha desses passos longos que você tem dado na sua carreira.
Eu me orgulho de ter feito na minha trajetória tudo o que eu quis. Eu nunca fiz concessões e eu fui excluída também pelos negros, sabe? Porque nos movimentos negros eu nunca fui convidada pelo tipo de música que eu escolhi para mim. E então eu fiquei ali no meio. Os brancos aqui, os negros ali, e eu ali no meio, sabe, sem ter chance aqui, sem ter chance ali. Mas, felizmente, hoje, né, veio 70 anos depois, né, está vindo o reconhecimento. Isso tem que me encher de orgulho.
E a nós também.
Tá, obrigada.
Marina.
Oi, Alaide, tudo bem? Prazer estar aqui. Alaide, com base nisso que você falou agora, eu até tinha preparado uma pergunta mais ou menos nesse sentido, porque você sempre falou muito sobre como as gravadoras, de certa forma, destilavam um certo racismo com você, achando que você, por ser negra, deveria cantar samba ou músicas mais animadas. E aí você também traz o fato de que, muitas vezes, a própria comunidade negra, a comunidade negra artística, te excluía por você cantar uma música que, na opinião dessas pessoas, não combinaria com isso. Que tipo de comentário você ouvia a respeito disso, vindo da comunidade negra, exatamente? O Johnny Alf também passava por isso?
Bom, eu nunca ouvi nada, mas suponho, né, que me excluíram assim, me excluíam sempre, porque... Agora vem aquela história de música preta, música branca. Eu acho que música não tem cor, tá? Então, essa música que eu aprendi muito com Johnny Alf, né? Que era um... Não pode falar negro mais, né? Que era um preto e que fazia uma música completamente diferente. Era aquilo que eu queria para mim, era aquilo... que eu sentia. Então, me convidavam, vamos fazer um show, vamos fazer um disco, mas você tem que cantar uma coisinha mais animada, porque, ou seja, samba. Eu gosto de samba, gosto, sei sambar, mas não sei cantar samba. Ou melhor, eu canto samba assim, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, sabe, aquele samba mais, né? Agora, sambão mesmo, vai lá. Não sei. Não, eu já falo lento, pensa bem, já falo lento. Como que eu vou cantar um samba cheio de, sabe, cheio de alegria, né?
Mas você acha que a própria comunidade negra artística, às vezes, acaba endossando certos estereótipos dos quais ela mesma é vítima?
Sim. E há pouco tempo mesmo houve aí a música preta, aí vai não sei quem. Mas eu fico de lado sempre.
Didi.
Alaide, um prazer poder te reverenciar aqui. Uma grande estrela da música brasileira, uma das grandes vozes do Brasil. Que bom a gente poder contar a sua história. Muito obrigada. Obrigada, Vera.
Eu que agradeço.
A gente está aqui falando sobre essa sua posição firme, uma posição artística, né? Uma posição de escolha de repertório, de se colocar como uma artista, de mostrar um estilo, de ter uma assinatura. Você fala muito sobre isso. E aí, eu quero remontar a outros tempos, para tentar entender se essa assinatura e se esse estilo você começou a desenvolver muito cedo. Então, eu estou pensando nesse repertório que você lutou para montar. Isso começa, diga se eu estou enganada, até quando você começa a escolher as suas músicas para participar dos shows de calor. As músicas que você cantava nesses shows de calor que você ia, nesses programas que se multiplicavam na TV nesse momento para ouvir novas vozes do Brasil, que músicas eram essas? Já existia esse estranhamento desde o início da carreira? E de onde vem essa menina? E como essa menina vai atrás de algo tão sofisticado logo do início?
Olha, eu não sei explicar para você, sabe, o que aconteceu comigo. Eu sei que em casa a gente ouvia a rádio, era a rádio na época, né? E eu não identificava com o que eu ouvia. Achava, não gosto. Até que um dia eu ouvi o Silvio Caldas cantando uma música do Custódio Mesquita e Evaldo Rui, que se chama Noturno em Tempo de Samba. Aí eu me encontrei. Foi ali que eu comecei a procurar, aprendi essa música. Foi a primeira que eu fui no programa do Ari Barroso, que ele não acreditou que eu fosse capaz de cantar. Eu era uma menina de 16 anos tal, e cantar Noturno em Tempo de Samba. E, nessa mesma época de calouros, eu fui a vários programas de calouros e eu sempre me saía vencedora, mas as pessoas não entendiam muito a minha escolha. Até que eu conheci o Johnny Alf nessa época, né? E comecei a aprender as músicas dele e a cantar em programas de calor. E ninguém entendia nada, né? Nada.
Não entendia nada, mas muitas vezes você saía ovacionada.
Sim.
E premiada.
Mas os produtores, assim, não, você tem que cantar uma música mais animadinha. Aquela história, né?
Vamos então, chamar o Léo agora para a nossa roda, que hoje só tem mulher aqui, ele é o único homem, ainda a gente está falando bastante. Diga lá.
Obrigado, Vera. Boa noite, Alaide. Grande
noite.
Honra estar aqui. Eu queria pegar um pouco de carona na Didi e entender um pouco como você, nesse processo de se construir como cantora, você tem os programas de calor que foram muito importantes, você vira crooner na Dança em Avenida, e queria que você contasse um pouco essa história de como você acabou lá nos apartamentos da Zona Sul, no começo da Bossa Nova, naquelas reuniões.
Então, eu cantava no Dança em Avenida, era crooner, né? Que, aliás, foi o meu primeiro trabalho profissional. Eu fiquei cantando 4 anos em programas de calouros. Cantava aqui na Hora do Pato, Pescando Estrelas e Papel Carbono, e aqui e ali, sempre sem chance de me tornar profissional. Daí, nesse programa Pescando Estrelas, na Rádio Clube do Brasil, um músico falou assim, menina, você canta muito bem, você não gostaria de ser crooner? Eu falei, lógico, né? Aí, eu vou pedir um teste para você, né? Aí eu fui, fiz o teste e fui aceita. E ali naquela, como crooner, eu tinha que cantar tudo, de tudo, né? Era baião, era tango, era bolero, era samba-canção, era samba, tudo. Cantava de tudo ali. E aí um técnico de som me ouviu. Técnico de som da Odeon me ouviu e mandou um recadinho para mim ir falar com ele, né? E mandou cartãozinho, aí eu fui lá falar, você não quer fazer um teste na Odeon? Eu falei, lógico, né? E lá fui eu fazer o tal do teste e fui aceita. Quando eu estava gravando o segundo, 78 rotações, o João Gilberto estava no estúdio. Só que eu não vi o João, eu sei que ele estava lá. Aí ele falou para a Luísa de Oliveira, olha, essa moça canta de um jeito que tem tudo a ver com uma música que tem uns meninos fazendo. E esses meninos eram Carlos Lira, Menescal, Ronaldo Bosco, e aquela turminha, né? Aí, quando tiver uma reunião, eu vou falar para você convidá-la. E assim aconteceu. Houve uma reunião e eu fui convidada. Morava longe, morava na Água Santa. E a reunião que eu fui, a primeira, foi na casa de um pianista chamado Bené Nunes. Aí eu cheguei lá, perguntei, João Gilberto, eu não conhecia ele, né? João Gilberto está aí? Aí, aquela risadinha assim, que ele era assim, ele marcava as coisas, mas não aparecia, né?
Aí, sabemos bem.
É, aí, mas me deixaram bem à vontade, sabe? Aí eu comecei a aprender as músicas e já saía por ali cantando e tudo bem. Aí o tempo passou, né?
Pois e aí você gravou o seu primeiro álbum que já tinha essa influência da bossa nova, já era muito baseado nisso.
Então, e ainda consegui uma coisa inédita, foi que fui levar o João para me acompanhar lá no Lobo Bobo e outras músicas do...
João Donato ou João Gilberto?
O João Gilberto, para acompanhar, fazer o violão. Aí chega lá, o diretor falou, ah, não pode, porque nós já temos o nosso violonista.
Quê?
Já temos o nosso violonista, que era fantástico, o violonista, né? O Zé Menezes, mas ele não sabia fazer aquela batidinha da bossa nova, né? Então, você ouve a minha bossa nova, mas parece uma rumba do que um samba, ou um samba mesmo, né? Tá ali no meio rumba, sabe? Porque ninguém sabia fazer, só os meninos mesmo.
Momento em que alguém chegou e falou assim para o João Gilberto, você não vai tocar esse...
Fala aí, e você só foi conseguir fazer a bossa do jeito que você queria, foi ali nos Joias Modernas, né? Quando entra o Baden, e foi do teu bolso, né?
Foi do meu bolso. Eu quis fazer um disco de bossa nova, aí falaram assim, quer fazer? A gente dá o estúdio e dá o técnico e no resto você
se vira
assim, né? E foi assim que aconteceu. Mas eu tinha os amigos, né? O Baden, o Oscar Castro Neves, e eles me ajudaram. E o Copinha, que era o flautista, né? Eu só tive que pagar a um músico que não tinha nada a ver ali com o grupo.
Acho que a Cláudia tem uma pergunta. Diga lá, Cláudia.
Eu queria emendar na questão da sua relação com a gravadora Odeon. Você citou duas vezes a gravadora e mostrou um pouquinho de tensão, né? Da sua escolha, sempre uma imposição. E eu acredito, olhando a sua discografia, que a década de 70 foi muito importante, porque você tinha um contrato com a Odeon, mas foi na década de 70 que você dá um basta, você rompe com a gravadora. E eu gostaria de saber se, quando você sai da gravadora, que naquele momento tinha uma divulgação de que a gravadora tinha te demitido e você foi à imprensa e falou, não, eu dei um basta. Eu queria saber o que fez você dar um basta. E quando a gente fala de um marcador, a gente vê que depois da Odeon, uma gigante do mercado, você não foi mais para uma grande gravadora. Eu queria saber desse momento na sua carreira.
Então, foi um pouquinho antes de 70. Eu estava lá na Odeon e querendo muito fazer gravar um LP, que eu estava naqueles 78 rotações, no segundo, né? E eu queria muito e tal. E não acontecia nada, estava lá. Até que uma pessoa da RCA me convidou. Aí eu pedi rescisão de contrato e fui para a RCA. Foi daí que eu gravei o primeiro LP, achando que ia fazer a minha bossa nova, que saiu Rumba. E, né? Mas valeu, né? Valeu porque, pelo menos, eu...
E o que, que te fez romper? Né? Você desafiou, né, aquele poder e disse, não, basta, porque aqui a música que eu quero fazer, a produção que eu quero, não está contento. Você sabia que você estava desafiando uma gigantesca?
Não.
Você simplesmente disse, para mim parou.
Estava lá, não acontecia nada, né? Ficou no segundo 78 rotações... E eu perguntava, quando que eu vou gravar? Vamos aguardar, aquela historinha, né?
E você já disse que na época nunca associou esses episódios, tanto da intervenção artística no seu repertório, quanto essas demoras, a racismo. Nessa época também não?
Não, eu não percebia isso, né? Não percebia.
Quando... Em que momento essa consciência do racismo veio para você? Algum episódio especial?
Olha, não havia televisão, né? E daí, o grande Otelo me ouviu na Rádio Nacional, no programa César de Alencar. Aí ele falou assim para o diretor do Copacabana Palace, que precisava de uma crooner. E... Pois eu não conhecia o Grande Otelo também, assim, pessoalmente, né? E aí ele colocou o diretor para me ouvir, tá? E ele me ouviu, gostou e pediu que eu fosse lá no dia seguinte para conversar e tal, né? Para, de repente, assinar lá um contrato. Aí, quando eu cheguei lá, já teve aquela história que não podia entrar lá pela frente, tá? Tem que dar a volta, não sei o quê, papapá. Mas eu não caiu a ficha, né, como diz. E lá fui eu. E quando ele me viu, ele olhou assim, aí falou assim, me desculpa, você... ter feito você vir sair da Água Santa, que era longe, agora tudo é perto. Mas na época era um sufoco. Da Água Santa para chegar em Copacabana, eram 3 ônibus. Tá? Desculpa, eu não sei o quê, mas o meu sócio já contratou outra pessoa, de um dia para o outro. Aí, quando eu saí, uma camareira lá falou assim, e aí? Aí eu falei assim, não deu certo. Ela falou assim, eu sabia. Falei, como você sabia? Ela falou assim, é porque negro aqui, só Grande Otelo que faz palhaçada. Mas mesmo assim, eu, sabe, era muito ingênua. Não percebi. Só vim perceber mesmo décadas depois.
Mas teve a chance de dar a volta por cima. A gente fecha o primeiro bloco, vai para o intervalo, volta já. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a grande Alaide Costa. Alaide, a gente falou bastante de bossa nova aqui neste primeiro bloco, mas teve o seu momento de consagração como uma das fundadoras da bossa nova, que demorou 60 anos, mas finalmente aconteceu. Você fez um show no Carnegie Hall, em que foi ovacionada e finalmente te foi dado esse palco que te foi negado lá atrás. Queria que você começasse contando como foi a sua surpresa com esse show que seria a apresentação da Bossa Nova ao mundo e no qual você não estava, e depois, tantos anos depois, estar naquele palco, qual foi o significado para você?
Oh, foi emocionante, né? Porque eu não esperava ser recebida daquela forma. Foi muito bonito e é uma coisa que me encheu de orgulho e alegria. E eu acho que ali naquele momento eu tive assim, o apoio do Menescal, né? Que lá no passado também sabe Deus o que aconteceu no passado, né? Mas ele foi assim, uma pessoa que me deu um grande apoio, porque teve um probleminha lá com músico e tal, e ele se prontificou a me acompanhar naquele momento. E foi, assim, maravilhoso, aquela minha apresentação com ele. E estar ali naquele momento me fez lembrar o passado, né? Que quando eu soube da apresentação deles, já estavam lá, eu nem sabia que havia aquele momento, aquele festival, né? E foi todo mundo assim, como diz a gíria, na surdina, ninguém falou nada para mim. E ali houve assim, alguns participantes que não tinham nada a ver com a Bossa Nova, que, sabe, que aliás, o Bossa Nova, na minha concepção, né, foi um nome assim que não foi muito bem escolhido, não. Porque na época da Bossa Nova, você passava nas lojas, tinha assim, blusa Bossa Nova, panela Bossa Nova, tudo assim, sabe? Tipo deboche, né?
Laide, pegando um gancho nisso que você está falando, o João Donato, ele também criticava o termo, e uma vez ele chegou a dizer que, abre aspas, a bossa nova não existe, a bossa sempre foi samba tocada por uma moçada que não é do morro, fecha aspas. Você concorda com essa afirmação dele?
Concordo sim, porque bossa nova, o que é bossa nova?
Você acha que se enquadra como o samba?
Não, se enquadra como uma música diferente do que se fazia na época, tá? Como lá o Clube da Esquina, que é do Milton Nascimento, que é uma música maravilhosa, que não tem nada com samba, não tem nada com samba-canção, que não tem nada a ver com bossa nova, e que é uma música maravilhosa. Foi assim a bossa nova.
Alaide, Adriana, é surpreendente...
Vai, Cláudia, depois a Adriana.
É surpreendente que agora a gente vai à mídia, porque a Alaide Costa volta à mídia, e a gente vê a Alaide Costa, a mãe da bossa nova. O que você acha desse rótulo?
Sei lá. Sei lá, mãe. Não sei, sou mãe de nada. Sou mãe dos meus filhos.
São três filhos, inclusive, é isso, né? São três filhos, inclusive. Queria muito saber, a gente está falando aqui sobre as várias barreiras que você conseguiu vencer, né? Uhum. Então, é esse lugar na música brasileira, tá dentro, ser precursora de um movimento E ser excluída dele e essa sua negação em relação a esse conceito mostra muito, inclusive, por que você foi afastada dele. E outra questão é de ser uma mulher artista no Brasil dos anos 60, no Brasil dos anos 70, tendo filhos. Eu queria saber, para você, como é que foi isso? Que situações você passou e que o que você teve que passar para ser mãe e artista? Muitas mulheres hoje carregam, a gente ainda carrega, uma culpa muito grande de os olhos brilharem pelo profissional, de você querer ir adiante. E você tem, a gente, um pouco de culpa de deixar os filhos de lado. E a sociedade também coloca a gente no lugar, a sociedade coloca a gente no lugar. Como é que você se sentiu em relação a isso? Como foi para você criar seus filhos e ser artista?
Não foi difícil, não.
Oh,
porque eu carregava os meus filhos para onde eu ia. Lá, por exemplo, naquele show famoso, Fino da Bossa, no Teatro Paramon, eu levei o meu filho lá naquele cestinho que chamam o Moisés, né? Ele ficou lá no camarim enquanto eu estava no palco. Não tive problema nenhum, não.
Em nenhum momento você achou que você paralisou a carreira porque teve que cuidar da maternidade?
Não, nunca parei. Continuei sempre. Só que, assim, né? É bem difícil, né? Bem difícil eu passei por trajetórias difíceis, porque as minhas escolhas musicais, né? Tem que cantar. Vem o samba de protesto, eu tinha que cantar samba de protesto. Vem o iê-iê-iê, eu tenho que cantar iê-iê-iê. Vem isso, vem aquilo, sabe? Vem o tropicalismo. Eu não sou contra nada, sabe? E eu sou fã de muita gente daí, dessa história toda, mas não tem nada a ver comigo, né? O que eu vou fazer ali?
Agora, isso de alguma forma, imagino que você tenha colocado esse assunto também aqui, porque isso reverbera em dinheiro, em pagar boleto, em fazer show, em ter disco, tudo isso também faz da sua... Essas escolhas também fizeram a sua vida mais difícil.
Difíceis, cantei muito em barzinho à noite, barzinho mesmo, para sobrevivência, barzinho. Muitos bares eu cantei na noite, porque era o que eu sei fazer. Sei cozinhar bem, tudo, mas nessas alturas eu não queria mais ser uma cozinheira, queria cantar, né? E então cantei muito em bar, muito, muito.
Para conseguir esse sustento.
Para sobrevivência, né?
Léo.
Alaide, você falou recentemente para a Roberta Martinelli que achava que tua vida acabou tendo mais fracassos do que vitórias. E esse grande reconhecimento que você está tendo agora veio muito pela mão de dois jovens, o Emicida e o Marcos Preto, depois também o Pupilo do Nação Zumbi. E eu queria que você contasse um pouco de como você construiu essa relação com eles, como que foi, e como você é trabalhar com eles hoje em dia.
Então, um dia o Tiago Marques Luiz, que é o meu produtor atual, né, ele chegou para mim e falou assim, olha, estão querendo fazer um disco com você. Eu falei assim, ah, é? Quem? O Emicida e o Marcos Preto. Eu falei assim, Emicida? Eu pensei assim, eu pensei, né? Não falei nada. Não tenho nada a ver com o Emicida. O Emicida faz uma coisa tão diferente, uma linha tão diferente da minha, né? Mas, ao mesmo instante, eu falei assim, vamos lá, né? Que esse moço é muito inteligente, não vai, né, me jogar numa fogueira. E lá fui eu, e foi gratificante demais o resultado.
Alaide, entrevista ao jornal, eu queria pegar o gancho disso, porque tem a ver com essa nova geração de músicos que a gente está vendo crescer. E você acabou de elogiar o Emicida e tá com, toda essa, a gente está com toda essa expectativa para ver o seu novo trabalho. E aí, eu vi que, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 2021, você chegou a dizer que o cenário musical atual, ele está confuso, esquisito, porque, abre aspas, não tem música, tem gente praticamente quase falando, não tem aquela coisa da melodia bonita, né? Fecha aspas. E aí eu queria perguntar o que seria exatamente essa melodia bonita e qual que é a diferença entre o cantar falado de hoje, que de fato é uma coisa cada vez mais comum nas músicas em diferentes gêneros, e o cantar falado, por exemplo, das décadas de 50, 60, enfim, duas perguntas meio em uma.
Olha, eu não sei definir direito isso, mas é o seguinte, tem muita gente fazendo música bonita, melodiosa, letras maravilhosas, e essas pessoas não têm tido a chance de mostrar, porque aqui no Brasil é assim, modismo, né? Entra um movimento, é aquele que vai, que vai, que vai, e os outros vão ficando esquecidos. Mas melodia, minha filha, é uma coisa... como eu diria isso?
Eu atemporal,
acho que é o sentimento, né? É o sentimento. Fazer uma melodia bonita.
Mas você acha que está mais em falta do que uma coisa que está de sobra, digamos assim?
Alaide, você sempre se diz mais intérprete do que compositora, mas você compôs várias canções. Com esse comentário, eu queria saber de você, em que momento você era tomada para a escrita? Né? Como é que esse talento, como é que essa inspiração chegava para você fazer também músicas e ter esse requinte quando você fala dessas canções de hoje?
Então, eu sempre gostei muito do piano, né? Embora eu não seja uma pianista, eu chegava nos locais onde tinha piano, eu sentava lá e não sei como saíam as harmonias, as melodias. E foi assim que eu gravei as minhas canções com Vinícius. Eu ia para a casa dele e sentava lá, ficava... E ele ia gravando sem eu saber. E depois, um belo dia, ele veio com as letras e me deu. Foi daí que eu resolvi de vez em quando, compor alguma coisa.
Você tem composto? Tem alguma coisa que está te inspirando? Você tem composto músicas?
Não, não tenho.
Não?
Não, não tenho. Mas eu tenho coisa na cabeça.
Alaide, no segundo álbum da trilogia que você vai fazer sob produção do Pupilo, do Emicida e do Marcos Preto, tem uma música que eu estou muito curiosa para ouvir, que é uma parceria do Caetano Veloso com o próprio Emicida. E aí eu queria que você contasse, porque tem uma história por trás dessa parceria e de como eles foram parar lá com a sua voz.
Então, em 74, por aí, eu gravei um LP com uma produção do Milton Nascimento chamado Coração. E esse LP saiu, acho que em 76, mas foi gravado em 74. Aí o Milton falou com o Caetano, para o Caetano me dar uma música. Aí ele falou, não, vai lá em casa e não sei o quê. E lá fomos nós, à casa do Caetano. Chegamos lá, Caetano estava dormindo. Cadê Caetano? E Caetano nada. E a gente esperando, né? Aí, em determinados momentos, o Milton falou assim, ah, vamos embora. E fomos embora. Aí, passado o tempo, passou. Eu fui assistir uma estreia do Johnny Alf numa boate lá no Leblon. E o Caetano veio e falou assim, eu não entrei no seu coração, que o nome do disco é Sim. Coração, né? Eu falei assim, não entrou porque você não quis, né?
Alaide.
Não, mas peraí, mas tem uma continuação, calma.
Aí eu contei essa história para o Emicida, e o Emicida fez uma letra para o Caetano musicar. Aí tem um trecho que diz assim, se você não entrou no meu coração, foi só porque você não quis.
E eu tô doida para ouvir, diga lá, Léo, faltava esse fecho.
Alaide, uma questão que é muito importante nesse teu último disco do Marcos, do Emicida e do Pupilo, é que, apesar de toda essa valorização que você está recebendo agora devidamente, ele penou para ser viabilizado financeiramente. Tem muita gente que não sabe, mas ele foi financiado em um esquema de mutirão, os músicos, as pessoas que estão envolvidas, colocando o próprio dinheiro e trabalho ali. Tentaram editais com algumas marcas, não deu certo. E eu, do que eu estava ouvindo até agora, esse próximo álbum que vai sair também ainda não teve ninguém que topou bancar. Então, a gente sente que parece que o público e a comunidade artística já estão prontos para tirar esse reconhecimento, até pagando juros de atraso. Mas o mercado da música ainda tem essa resistência. Eu queria saber como que você vê essa resistência do mercado musical com você.
Então, eu não estou no modismo. Então, é complicado mesmo, né? Eu teria que estar gravando hoje as coisas que estão acontecendo,
né? Sertanejo, fazendo um sertanejo.
Então, é isso que eu acho.
Mas depois vem, né? Porque esse álbum, por exemplo, teve resenhas e críticas fantásticas em todos os lugares.
Ganhou prêmio, inclusive, né?
E depois desse reconhecimento financeiro, mercadológico, você sente que ele vem? Como é que está essa parte, Alaide? Também melhorou?
A parte financeira?
É.
A parte financeira continua mais ou menos, né? Não, ainda não deu para ganhar.
Mas vai
grana,
dar.
Grana, assim, né?
Sobre a produção, Alaide, desse novo trabalho e essa... Sobre a produção desse novo trabalho, essa juventude em torno de você, do seu talento, como é que você recebeu esse encontro com eles para produzir o trabalho? Você ficou à vontade? Eles fizeram muitas sugestões? Você recusou alguma coisa durante essa relação desse trabalho, desse encontro? Como é que foi?
Foi legal, assim, que as pessoas... os compositores começaram a mandar as melodias para o Emicida colocar letra, né? A Joyce, por exemplo, que os meus calos dizem,
Sim.
É a melodia da Joyce, né? O João Bosco mandou, Marcos Valle...
Nando Reis.
Eu tenho uma parceria com o Nando Reis. E por aí afora, né? Muita gente começou... O João Donato mandou música.
Você acha que era o momento que você queria ter vivido?
Ah,
era esse
certeza.
Momento? Foi um grande presente.
E
então.
Fiquei surpresa, inclusive, né? De saber que eu sou querida por essas pessoas.
Adriana, queria fazer uma pergunta. Diga lá,
A gente está falando dos seus trabalhos novos. Você, desde 2020, está lançando um disco por ano, né, Laide? Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. E você está também na estrada agora com os seus shows e com o show Pérolas Negras com a Zezé Mota e Eliana Pittman também. Vamos falar de amizade entre as mulheres? E eu queria falar sobre isso a partir das Pérolas Negras, né? Que relação que você tem com Zezé Mota e Eliana Pittman, são duas também grandes estrelas e que passaram por muitas situações parecidas com as situações que você passou.
Uhum.
Como é estar no palco com elas? Como é olhar e ver, e se ver entre mulheres? Isso te dá força?
Ó, Eu sinto ali uma sinceridade entre nós, sabe? É, não há competição. Isso é muito importante. Eu vejo que uma torce pela outra e tudo bem. E eu sou mais próxima da Eliana, que eu tive mais convivência com ela, uhum, que com a Zezé. Uhum. Mas é uma convivência muito boa. E eu estou muito feliz em estar fazendo parte desse projeto.
Desse show, desse álbum. Uhum. Você tem... É porque você está falando de rivalidade, a gente pensar na música brasileira, a imprensa, e muitas vezes ali no começo, a era do rádio, e até hoje, incita a rivalidade entre as cantoras, entre as artistas. Uhum. Te colocaram em algum lugar de rivalidade com alguma artista na sua época?
Ah, bem no comecinho, né? Quiseram fazer um joguinho assim, entre eu e a Ellen de Lima, que nós somos da mesma época lá, né? Só que a Ellen, eu acho que não insistiu muito na carreira, né?
Entendi.
Como eu fiz.
É, Elza Soares, ela morava perto de você.
É.
Existiu alguma rivalidade?
Ah, sim, aí sim, né? tinha umas meninas lá, né, do bairro, que eram fãs da Elza, né? Uhum. Aí, quando eu passava para ir para a Rádio Nacional, eu ia a pé até a Chave de Ouro para pegar o ônibus. Difícil para caramba chegar lá na Rádio Nacional, né? Uhum. Aí eu passava assim, na casa... no portão delas, né? Elas sentadas lá. Aí eu passava, elas falavam assim, a Laide Costa. Aí as outras,
Ai, meu Deus!
Elza Soares! Foi muito engraçado essa época.
Ainda bem que ela levou na graça. Dá para aplaudir perfeitamente a Laide Costa e Elza Soares. A gente vai para o segundo intervalo e volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva. Eu queria resgatar, continuar do mesmo ponto onde a Adriana parou, falando de mulheres, porque hoje é quinta-feira, a gente está gravando com a Laide numa quinta-feira, e eu sei que você tem um compromisso marcado para quando sair daqui, você já trouxe até a mochilinha, porque todas as quintas você tem uma sauna com as amigas. Eu queria saber como se estabeleceu essa rotina, que é maravilhosa, há quanto tempo, e o que, que isso contribui para a sua saúde mental, para o seu bem-estar, para o seu autocuidado, Alaide?
Ah, eu me sinto muito bem fazendo essa sauna, né? E eu sinto falta quando eu não vou, né? E eu estou há um mês sem ir, porque os compromissos têm caído às quintas-feiras, né? E eu tenho um grupo de amigas ali, a gente viaja juntas, a gente faz muita coisa juntas, assim, fora da sauna. E as quintas-feiras é só para as mulheres, né? E aquilo ali é para mim, é mais que um lazer, é inexplicável o que eu sinto ali.
É muito, terapêutico.
É muito legal.
Quantos anos já nessa sauna? Começou quando?
Quase 60 anos.
60 anos!
Eu fiquei um período sem ir, que eu voltei para o Rio, né? Uhum. E agora, na minha volta, já tem 40 anos.
Maravilhoso. A Adriana queria perguntar de uma outra amiga e parceira.
Exatamente.
Né?
A gente está falando das parcerias femininas, das mulheres também se apoiando e criando juntas e seguindo juntas. A Claudete Soares foi uma dessas suas amigas. Né?
Ah, desde lá do Arraia Miúda, era um programa que tinha na Rádio Nacional do Renato Mursi desde aquela época. E que nós somos amigas. Somos amigas há 70 anos.
70 anos. Uma amizade de 70 anos tem altos e baixos? Ou sempre foi
não,
lá em
comigo
cima?
Não, comigo e Claudete nunca houve problema nenhum.
Vocês vieram para São Paulo, quer dizer, ela veio antes para São Paulo?
Ela veio antes, aí me convidou, eu vim e deu super certo e aqui estou, né?
E aqui está. São Paulo fez uma mudança na sua carreira importante?
Ah, com certeza, porque lá no Rio, aquela coisa da Bossa Nova, por exemplo, né? Eu era excluída, né? E aqui em São Paulo, nós começamos a fazer reuniões e tal. As pessoas foram chegando, né?
Ah, vocês duas foram esse ponto, né? É. Importante. Que legal.
Podem ir.
Aleide, só pegando o gancho da Claudete, porque você falou dessa coisa da exclusão. E uns anos atrás, a Record fez uma edição especial do Fino da Bossa, relembrando o Fino da Bossa, e você e a Claudete foram esquecidas de ser convidadas. Como vocês se sentiram nisso?
Pois é, não entendo, né? Não dá para entender. Porque enquanto nós fomos úteis, estávamos lá, né? Vai saber, né?
Diga, Marina, e depois Cláudia.
Leide, a gente está ouvindo muitas histórias suas e é interessante. Por exemplo, você falou que só na sauna são 60 anos, né? E aí agora você está com 88. É, você viveu muitas fases da indústria musical no Brasil, né? E embora a gente tenha ali uma linha que continua muito igual, teve muitas diferenças. Então, por exemplo, na década de 60, 70, até pouco tempo atrás, né, a indústria fonográfica, as gravadoras, tinham um monopólio muito maior do que o que elas têm hoje, né? Ao mesmo tempo, a internet, as redes sociais, elas... Ao mesmo tempo que elas abrem espaço para, tipo, diferentes possibilidades de você se tornar famoso hoje em dia, elas também aumentam a competitividade entre a classe artística. Você acha que hoje está mais fácil ou mais difícil seguir carreira musical no Brasil?
Aí depende do que você queira fazer, né? Se você quiser fazer uma música que eu faço, está mais difícil.
Em que sentido?
Para quem está começando, né?
Mas uma música mais como você faz? E o que é mais fácil, no caso, assim, que você acha?
Ah, o que está rolando aí, né?
O que está rolando?
Ah, você sabe.
Agora, diga.
É que tem um pouco a ver com isso, que é uma pergunta que eu tinha preparado, que a cantora Anitta... em 2021, ela lançou uma música que é Gone For Real, né? E é uma música que é inspirada em Garota de Ipanema. E ela, nessa música, ela faz uma mescla com elementos da Bossa Nova e elementos do funk. E ela disse, inclusive, que apesar de ter todas essas diferenças musicalmente falando que a gente sabe, das harmonias, das letras, das batidas... Ambos os gêneros, os brasileiros só foram dar valor, passaram a valorizar depois que foram respeitados lá fora. Você vê essa semelhança ou outro tipo de semelhança entre a bossa, sei que você não gosta do termo bossa, mas entre esse movimento musical e o funk?
Semelhança? Não. Não vejo semelhança.
Mas você classificaria o funk, por exemplo, entre as músicas das quais você falou que acha que não tem melodia bonita ou que é mais fácil de ser popular?
Eu não conheço bem esse universo, né, do funk, mas eu só acho que são dois movimentos distintos. Eu não vejo assim semelhança, não.
Cláudia.
Eu queria retomar um pouquinho quando você contou para a Didi sobre o episódio de você passando na rua para ir para a rádio e as fãs da Elza vaiarem você. Parece que você tirava de boa, mas teve um momento no Festival FIC, você interpretando uma música de Hermeto Pascoal Hermeto Pascoal, você recebe as vaias de todo aquele público e joga o microfone no palco.
Então, é que o Hermeto resolveu fazer um arranjo assim, muito elaborado, muito difícil. Era difícil até para mim entrar para cantar a música, né? Que ele fez lá um concerto, uma coisa assim maravilhosa, mas difícil para um festival de música. E daí eu comecei a cantar, começaram a vaiar. Mas aí eu fui até o final, cantei.
Mesmo com as vaias?
Mesmo com a vaia. E saí embaixo de vaia. E era um júri internacional que resolveu classificar a música, tá? Aí lá vou eu no final para cantar. Já na introdução começam as vaias. E eu lá, né? Meu Deus do céu. Já pensou que constrangimento que é? Difícil, muito difícil. Aí eu comecei, ai, ela falei. Aí vieram e cortaram o som. E durante a introdução, eu falei assim, gente, no que eu falei, gente, inventaram que eu ia ler um manifesto subversivo.
Um
protesto. E não prestou. Não prestou.
Por que você aceitou interpretar a música?
É porque eu gostei da
música. Você
gostou,
né?
E a sua experiência em festivais? Você acha que foi tudo aquilo que você poderia ter feito?
Não.
Também nos festivais você sentiu uma certa exclusão? Como era nessa
Não,
época?
O único profissional mesmo que eu fiz foi esse, o FIC, né?
Uhum.
Porque eu fiz muitos festivais, mas universitários. Tranquilos todos, né?
E você acha que não era chamada para os outros festivais nessa época também por questões semelhantes àquelas que havia restrições no seu repertório?
Não sei. Eu me lembro que eu e a Brisa, por exemplo, o Johnny Alf me foi em casa, me convidou para eu aprendi a música e tal. Mas não me chamaram para interpretar, foi...
Alaide, ainda nessa coisa da época dos festivais, o jornalista Júlio Maria, ele relata na biografia da Elis Regina que ela, muitas vezes, por ser muito competitiva, ela chegava a ser maldosa e ter problemas com cantoras que ela se sentia ameaçada. E isso ele relata que entra você, a Claudete, Nana Caymmi, Nara Leão. Então, se você se sentia confortável, até porque a Elis não está mais aqui, eu queria entender do teu lado, que a gente nunca teve a chance também de ouvir, de como era essa relação com a Elis.
Como eu fiz muito sucesso no Fino da Bossa, no teatro, nessa época, Elis não havia aparecido ainda. Ela veio depois. Aí, quando ela surgiu, houve o Fino da Bossa na Record, né? E aí me convidaram para participar, ser contratada para o Fino da Bossa na Record. Não deu muito certo, né? Porque eu não sei se ela se sentia ameaçada. Uma grande artista, né? Não tinha nada a ver. Eu ir lá, a Claudete lá, a Nana... Não tinha nada a ver, né? E não deu muito certo, não, sabe?
Mas houve estranhamento, houve rusgas? Você sente que teve algum episódio específico que você se recorda?
Ah, não, foi esquisito.
Foi esquisito. E com a Nara Leão, como é que era? Porque ela acabou sendo uma musa da Bossa Nova.
A Nara foi minha amiga, não tem nada a ver tem nada a ver com a Elis.
E para a gente fechar o bloco que começou com mulheres, você tem um projeto de gravar um disco com Dalva de Oliveira. Queria saber que projeto é esse, de onde veio essa ideia.
É porque lá ainda, no meu comecinho, eu me inspirava na Dalva para cantar. Embora eu cante muito diferente dela, mas eu achava que ela transmitia assim, muita emoção. E aí eu falei assim... Eu tenho que aprender isso aí com essa mulher, né? E eu acho que eu aprendi um pouco.
E que o repertório vai resgatar um pouco essa
isso,
fase.
Isso, é.
Então tá, com isso a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva com a Laide Costa. Vai para mais um intervalo e eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a Laide Costa. Laide, a gente está numa época de resgate da vida de muitos artistas por meio de séries musicais, de séries de ficção, de cinebiografias. E você tem uma biografia a seu respeito. Já houve alguma sondagem para virar um filme, para virar uma série, para alguma coisa no audiovisual?
Creio que sim.
E aí, como é que vai ser? Quem vai interpretar a Laide Costa nas telas?
Laide, você também tem carreira de atriz, né?
Oi?
Você também tem carreira de atriz, né? Você chegou a ganhar um Kikito, né?
Eu ganhei um Kikito,
Conta pra gente.
Tá orgulhosa.
Eu participei de um filme chamado Todos os Mortos. E ganhei um Kikito ali de atriz coadjuvante.
Mas é uma história bem curiosa, porque você ganhou o Kikito sem ter nenhuma fala. Como é que foi isso?
Pois é, só falando, gestos e...
Cantando.
Cantando.
Mas antes do filme, você já tinha algum contato com ou audiovisual, teatro?
Já fiz. Eu fiz Os Monstros com Raul Cortez, Rubens Correia.
Teatro, é isso?
Fiz. Ruth Escobar.
E você tem interesse em trabalhar em novos filmes, peças?
Não, o meu negócio é cantar mesmo.
O processo desse álbum que a gente vai ouvir agora em maio, a gente espera ouvir em maio, o título está sendo decidido, já sabemos que tem música do Caetano, sabemos muitas coisas. Mas, para você, os processos desses discos foram processos curtos? Como é que é a Laide dentro do estúdio? A gente adora a sua voz, adora o jeito que você canta. E já ouvi você falar muitas vezes que você é perfeccionista. Você é... Que estilo é você dentro do estúdio? É take 1 ou take 100?
Não, no máximo 3.
No máximo 3? O que tem que sair, sai, Laide, é isso?
Esse negócio de canta, não dá, não.
É para tentar aproximar essa interpretação ao máximo da emoção que você está sentindo, é isso? Você se sente uma cantora diferente nessa sua carreira tão longeva? A voz vai mudar, a voz, os tons mudam, mas que trajetória dessa cantora você percebe? Que mudanças importantes em relação ao seu posicionamento, à sua voz, você acha que passou na carreira?
Eu acho que com o longo dos anos, eu fui aprendendo, né? Estou aprendendo até hoje, né? Eu me ouço, falo assim, não, aqui eu poderia ter feito assim, aí eu...
O Gilberto Gil, quando esteve aqui da última vez, já comigo, ele falou de um problema que ele teve na voz e que ele perdeu algum alcance, porque ele gritou muito quando era muito jovem, explorou muito a voz e agora tem algumas notas em que ele não chega, mas que ele aprendeu a modular. Você mudou o seu jeito de cantar em razão de alguma questão relativa à idade, você acha?
Algumas canções eu cantava, tive que diminuir meio tom só já fica mais confortável, né? Mas eu não, de um modo geral, é tudo a mesma coisa.
Essa questão da idade, né, que sempre se coloca mais fortemente para as mulheres, para você parece ter tido um efeito naquele filme Benjamin Button, porque o seu reconhecimento veio justamente com a idade. Você sente que isso te deu uma vitalidade nova para encarar viagem, palco? Como você se sente aos 88, dona desse lugar que você alcançou? E o que, que você vislumbra aí para o futuro?
Eu me sinto assim, sem acreditar muito, né? Eu sou uma pessoa bem na minha, muito simples, muito tímida e tal. Eu fico pensando, tá acontecendo mesmo isso?
Alaide, queria voltar um pouquinho para a sua família, para a sua casa. Você é do Rio e formou a sua família aqui em São Paulo. Você falou para nós que você tem uma bisneta de 28 anos. Eu queria saber como é que eles acompanharam, né, essa trajetória sua de tanta luta, de resistência. Quais os valores você acha que consegue trocar com essa família?
Bom, eu acho que agora a minha família está mais próxima, né? Nesse momento, porque eles me acompanhavam, mas não com tanta frequência, né? Agora tá junto.
Eles acompanham você, show, cuidam de agenda, como é que é a relação deles com o artístico?
Em alguns.
E a bisneta de 28 anos?
É neta, o neta. Filho que é bisneto.
Ah,
eu
tá.
Errei, sim.
Ah, você errou.
o filho dela que é o meu
que é
bisneto.
O seu bisneto, é a sua filha e que tem um bisneto. Como é que é a sua relação? O filho...
O meu filho tem a filha que tem o neto que é meu bisneto.
Que é seu bisneto. Como é que é a sua relação com o bisneto?
Ah, ele é muito engraçado, né? De vez em quando ele vai no show, ele grita de lá, vovó, você é linda! Corre, sobe no palco. É muito engraçado ele.
E que mundo você quer para esse bisneto?
Ah, eu quero o melhor possível para eles, né?
Você, ao longo da sua carreira, você disse que demorou para sentir o racismo... Também deve ter enfrentado muito machismo, agora deve se ver às voltas com o etarismo. Apesar desses problemas, desses obstáculos, você sentiu em algum momento necessidade de militar e de fazer uma denúncia disso tudo que você enfrentava ou não foi muito a sua praia por essa sua certa timidez, pelo fato de você dizer que é muito na sua? Como você lidou com essas questões mais ligadas ao espaço público, ao debate público?
Ah, eu, como diz a gíria, segurei a onda. Para mim está tudo bem, eu fico sempre na minha, na
não tranquilidade. Não sentiu necessidade de botar a boca no trombone,
não,
como diz outra
não,
gíria?
Não, não,
mas na época, por exemplo, quando você começou a perceber que você era vítima de racismo, até tipo, dentro do próprio movimento da Bossa Nova, como que você externalizou isso assim, entre as pessoas que você conhecia, entre os artistas que você via o tempo inteiro? Você chegou a comentar com eles ou como que foi?
Não. Não conversei com ninguém. Guardei para mim mesmo o que eu sentia, né? E tudo bem. Estou numa boa.
Inspirador, é muito bonito ver você falando isso, porque você tem uma retidão moral, um lugar para onde você quer chegar, que eu acho que te dá essa força, né?
Uhum.
Porque você sabe onde você quer chegar, e aí... Agora, você repete muito que você é uma pessoa tímida, que você é uma pessoa, sim, né, que fala pouco, mas a gente vendo a sua trajetória... Você é uma pessoa tímida, muito atirada. Não é? É uma pessoa tímida que bancou muitas... Então, tem uma timidez, mas você se considera uma mulher corajosa?
Me considero. Porque eu gravei uma música do João Bosco, no que os meus calos dizem, aos meus pés, que tem um trecho que diz assim, eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou.
Se identifica com isso.
Pois é.
É por aí, né? Uhum.
Eu ouvi de uma pessoa que estava ali na produção do disco com você que o título, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim, essa ideia que veio do Emicida, não te ganhou de primeira. Mas depois você até embarcou na ideia.
Uhum.
O que você acha desse título hoje em dia?
O que eu acho?
Do título desse álbum, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim.
Ah, eu acho que o resultado, né, tá aí, né? As pessoas... O que me encanta nisso tudo é que eu consegui trazer os jovens para mim. Nas minhas apresentações,
mas
só jovens.
Por que você não gostou tanto de primeira, assim, do nome?
Oi?
Por que você não gostou muito de primeira, do nome?
Dos calos?
É.
Não. Não é que eu não gostei. Eu estranhei.
Estranhei,
ah, é?
Por que você estranhou exatamente?
Eu estranhei, sei lá. Mas eu acho que os calos dizem um pouco, né, de mim.
Alaide, você falou aqui da sauna, desse componente terapêutico que ela tem na sua vida, falou que guardou muitas coisas para você, que introjetou, que comeu o pão que o diabo amassou inteirinho. Em nenhum momento você precisou de terapia, recorreu à terapia, buscou uma ajuda externa para ajudar a extravasar tudo isso? A sua família foi esse escoadouro? Como é que você buscou... preservar sua sanidade?
Sozinha. Comi o pão sozinho que o diabo amassou.
Nunca pensou em fazer terapia? Mas você tinha algum preconceito, alguma reserva? Alguma...
Não.
Não?
Apenas não me atraiu isso.
Muitos artistas contam, a Hebe Camargo, uma delas, Dercy Gonçalves, enfim, muitos artistas que tiveram uma certa resistência por parte da família quando resolveram seguir carreira artística. No seu caso, foi o seu irmão que te ouviu cantando em casa e te incentivou. Também nisso você foi diferente? Teve apoio da família?
Sim, porque no começo eu não queria ser cantora, não. Nunca pensei lá no passado que um dia seria uma cantora. Eu fui levada, né, no comecinho, para tudo quanto era canto. As pessoas iam, me escreviam e eu ia. Eu só resolvi tomar uma iniciativa quando eu fui no Ari Barroso, que eu era babá, fui babá de 3 meninas.
Sim.
E eu vivia cantarolando e tal. Aí a mãe das meninas falou assim, você canta bem, vai lá no Ari Barroso e não sei o quê. E eu pensava assim, aqui, Ari Barroso, nada. E ela sempre falando, né? Foi quando eu aprendi a música que o Silvio Caldas cantava. Aí, cada vez que ele cantava, eu escrevia a letra e ia memorizando a melodia. E quando eu aprendi, eu fui lá e me inscrevi. Foi a primeira iniciativa minha.
Bacana demais. Vamos ver se no último bloco a gente pede ainda uma palhinha, uma canja da Laide.
Ah, é?
Então a gente vai para o intervalo e fica com essa dúvida, fica com esse mistério. Até já. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje reverencia a Laíde Costa. Alaide, o Emicida, esse mesmo trabalho de resgate que ele fez com você, ele fez com outros nomes, ele tem essa coisa de buscar os que vieram antes, os mais velhos, e resgatar a importância deles para a música. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa conversa, que você falou, ele é um moço muito inteligente, e aí quando você chegou para conversar com ele, você não tinha certamente o temor de que ele fosse te fazer cantar hip-hop ou rap, porque não é o seu estilo, mas o que, que ele te falou, como é que ele te apresentou esse projeto?
Não, ele falou assim, que estava pedindo para os compositores, músicos, né? Quem tivesse interesse, mandasse a melodia que ele iria colocar a letra, né? E assim foi. A Joyce mandou, Ivan Lins, João Donato.
Hã? Céu também, né?
Quem?
A Céu.
A Céu. Mas a Céu já mandou com letra, né? E o João Bosco também já mandou com letra. Mas a Joyce, por exemplo, ele colocou os calos, né?
Foi aí que entrou os calos. Ele já tinha falado das cicatrizes na outra música, os calos, essa coisa do resgate.
Então, e agora, eu não sei qual vai ser o título, né? Dessa do que entra o Caetano, né?
Estou curiosa, no coração.
É. Né? Mas é uma gracinha a música.
Não dá para dar só uma palhinha?
Para cantar? O disco nem saiu, é para cantar?
Vai que? Só o refrãozinho dessa música.
Se você não entrou no meu coração, foi só porque você não quis. Se você não entrou no meu coração, foi só porque você não quis.
Aberta a roda, senhores. Depois dessa, I rest my case.
Alaide, você inicia a carreira onde o rádio era a mídia que colocava os artistas na fama, 78 rotações. Hoje você está com um trabalho que vai para o público de uma outra forma, pelas novas tecnologias, plataformas. Você entende que mudou essa relação com o mercado, com seus fãs, que vai chegar de uma forma diferente essa música para o seu público?
Com certeza, né? Porque hoje tem as plataformas e tal, e poucas pessoas recorrem ao disco, né?
Sim.
Tem que estar muito interessada em ouvir ali e tal.
Você vai sentir saudade de pegar um disco, de olhar a capa do disco, a sua foto na capa?
É bom, né? É diferente do que você só ouvir, né?
Mas é esse último saiu produzir, em vinil, né?
É, vinil.
Eu tenho em vinil.
Tem uma edição em vinil. Alaide, eu queria ver se existe, na sua opinião, algum paralelo entre dois trabalhos que você fez, que é esse trabalho último, que nós estamos falando, que os seus calos dizem sobre mim, que os meus calos dizem sobre mim, e o disco que o Milton Nascimento produziu, O Coração. Eu vejo uma semelhança num lugar que você estava um tempo sem gravar, quando o Milton chama você para o Clube da Esquina e leva você de volta para Odeon, né? Faz você gravar novamente. Você falou desse disco, o disco Coração, tem tudo a ver. De alguma forma, o Milton fez esse papel que esses produtores estão fazendo hoje, quando ele te resgata, te mostra de novo para o mercado, abre as portas da indústria para você. Você acha que esses dois trabalhos se relacionam nesse sentido e algum mais em outro sentido também? Como é que você faz isso?
Eu creio que sim, porque... Só que quando eu gravei lá com o Milton, né, a Odeon não tomou muito conhecimento, sabe? Fez o disco e ficou por isso mesmo, né?
Entendi. Gravou, mas não divulgou.
Não divulgou.
Isso faz muita diferença, né?
Isso,
Sim.
E agora está diferente, né?
Está diferente. Tá. O Milton, por exemplo, também saiu atrás de compositores para você gravar. E isso. Você também compôs o repertório? Uh-huh. Nesse sentido, ele é parecido com esse disco agora que você lançou?
Sim, sim.
É. Uh-huh. É. Também foi atrás de pessoas.
É.
Que ótimo.
Acho que faltou... Desculpa.
Eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Uhum. Eu acho que o Johnny Alf, por exemplo, se estivesse aqui hoje, deveria estar sendo reconhecido também, né?
Era o que eu ia perguntar, que faltou a gente falar dessa figura, desse encontro tão importante na sua carreira, que foi Alaide Costa e Johnny Alf. Como é que vocês se encontram? Como é que foi esse encontro e como é que foi essa amizade?
Ah, foi desde lá dos calouros, né? Que eu tinha 16 anos e comecei a aprender as músicas dele.
Você
cantar,
já era uma fã, né?
É, super fã, sim. Aquela música diferente fazia toda a diferença para mim, né? E...
Você se lembra quando vocês se encontraram pela primeira vez?
Oi?
Você se lembra quando vocês se encontraram pela primeira vez?
Demorou. Eu aprendi as músicas, ia cantar, mas uma cantora chamada Mary Gonçalves gravou um LP, 10 polegadas, 5 músicas só, do Johnny, né? Aí eu aprendi a cantar e tal. Mas eu nunca cheguei assim perto dele. Morria de vergonha assim, de chegar e tal.
E... Quem aproximou vocês, Alaide?
Já nos anos 60. Eu vim fazer uma apresentação em São Paulo, morava no Rio ainda. E a cantora Ana Lúcia falou, olha, o Johnny está fazendo um show na boate. Não lembro mais o nome da boate, era ali na Augusta. Aí, vamos lá? Aí eu cheguei lá, quando ele me viu, ele me chamou para dar uma canja. Foi aí que...
Aí que deu match.
Dei canja e ganhei a canja.
Diga, Léo.
Alaide, eu queria continuar falando do Johnny Alf, que eu acho que é muito importante que ele sofreu esse apagamento também por racismo e por homofobia. E a gente estava até conversando antes da gravação, e queria saber como foram os últimos anos dele, que eu sei que você ainda estava próxima. E ele, infelizmente, está sendo reconhecido agora postumamente. Ainda bem que a gente está tendo essa possibilidade de te exaltar em vida. Uhum. Então, eu queria saber como que foi.
O Thiago Marques Luiz, né, que é produtor musical, fez um CD, eu cantando sim. Johnny Alf, né? Sim. E, inclusive, ali tem uma parceria, modéstia à parte, uma parceria minha com ele. E eu fiquei muito orgulhosa, porque eu estava fazendo uma apresentação com ele lá no Rio Jazz Club. E, no penúltimo dia, ele veio com um papelzinho dobrado, pôs na minha mão. Aí, eu li, né, a poesia, e no dia seguinte falei, Johnny, que letra bonita, né? Ele falou assim, para você musicar. Eu falei, eu, Johnny, musicar para você? Ele falou assim, vire-se. Aí eu me virei, fiz a melodia, ele gostou e foi muito. Fizemos uma excursão pela Alemanha e ele resolveu que não ia tocar piano, tinha um pianista. A única vez que ele resolveu tocar foi acompanhando a minha música. Olha que luxo.
Luxo total.
Mas você era a cantora predileta dele, né? Ele declarou isso algumas vezes, não, Alaide? É. Sim, né? Só pegando esse gancho, como é que ele... Você está falando que a gente precisa reverenciar Johnny Alf. Como é que ele se sentia em relação ao reconhecimento que ele tinha? Ele era ressentido ou ele entendia a importância dele?
Ele entrava mudo e saía calado, sabe? Ele era muito na dele, sem comentários, nada.
Ele então, nunca chegou a fazer nenhum desabafo, nem com você, que era
não,
tão próximo?
Não,
e você não, também ele... não fazia desabafos com ele sobre não, também não. As questões que você sofreu? Conversa de vocês era mais música.
Música e só.
Só? Quer dizer, esse diálogo de vocês.
Já é o bastante, né?
Eu gostaria de falar uma coisa.
Diga.
Que antes desse álbum que os meus calos dizem, eu fiz um álbum com Zé Miguel Wisnik, né?
Sim.
Que, aliás, foi a minha volta em disco, né?
Uhum.
E fiz um com Eduardo Santana também, antes dos calos. Eu não poderia deixar de falar desses dois trabalhos também, né?
E que você acha que ajudaram a te conectar com o Pupilo, o Emicida, o Marcos Preto? Como é que foi?
Ah, isso eu não sei, mas que foi importante ter feito, foi.
Ah, a sua parceria com o Wisnik é uma parceria também...
Antiga, né? Que eu fui a primeira a cantar a música dele no Festival Universitário ainda. Ele era universitário. Aí eu fui lá defender a música dele.
É um reencontro, né? São tempos que você está tendo reencontros de pessoas importantes para você.
Uhum. Alaide, foi uma honra, um prazer te ouvir. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, viu? Pelo espaço. Agradeço a todos vocês, né? Foi.
E já estamos ansiosos para esperar o disco em maio. É isso, gente. Nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer imensamente a Laide Costa por dividir com a gente essa linda trajetória, agradeço também a bancada que conduziu a entrevista comigo. Hoje fomos só quatro. Um dos entrevistados teve um problema e não pôde comparecer de última hora, mas foi bom porque foi bem intimista, bem do jeitinho da Laide. Cláudia Alexandre, Adriana Couto, Marina Lourenço, Léo Lopes e Luciano Veronese. Muito obrigada também a você pela sua audiência hoje e sempre. Nós começamos o mês de março ouvindo uma mulher que renasceu para a vida depois de um diagnóstico de câncer que poderia ser paralisante. A vontade de viver a fez abraçar o tratamento e, passada a fase mais difícil, ela está plena, em plena atividade, com sede de viver. E nós fechamos esse mês da mulher escutando a história de alguém que percebeu que a música era o seu caminho lá bem cedo, aos 16 anos, e agora aos 88, está prestes a lançar o segundo disco de uma trilogia de inéditos. Faz shows pelo Brasil inteiro, pelo mundo, e cravou na marra o seu nome no panteão, cuja entrada lhe foi negada por décadas. A Preta Gil e a Laide Costa são duas mulheres negras que, mesmo separadas por muitas gerações, mostram que as suas trajetórias ainda evidenciam que a gente tem muito a avançar em termos de igualdade de gênero e de superação de preconceitos diversos no Brasil. E elas nos inspiram pela forma como fizeram essa passagem, essa trajetória. O Roda Viva fica por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira, sempre com um programa para fazer pensar e para emocionar. Às 10 da noite, até lá!